FM Network. They go to Rush.
Montana. Looking. Amazing.
Go, man. Win on three. 1, 2, 3. Win.
Corrida pelo Ouro Recomenda. Se você ouvinte, está convidado nessa saga. Episódio número 182 do Gold Rush Brasil. E fala sobre o Gilson Carvalho. E hoje falaremos da vitória contra os Cardinals, além do preview do Monday Night Football contra os Ravens. O jogo mais importante da semana aí, onde os dois se juntam de cada conferência vão se enfrentar. Mas antes, vamos para os nossos jabás natalinos.
E aí, Faithful? Já comprou os presentes de Natal desse ano? Não? Tenho uma dica pra você. Além do Natal, quem também tá chegando são os playoffs da NFL e da Copa da NBA.
Aquela desgraça que ninguém entende as regras.
Por isso, nesse fim de ano, melhor presente pra quem você ama está na Sports America. Licenciada pela NFL, com produtos de todos os 32 times e com vários produtos oficiais da NBA. A Sports America é o lugar perfeito para encontrar o presente de Natal perfeito também. São camisetas, bonés, jerseys, acessórios, produtos exclusivos e importados. E o melhor de tudo, tem para todos os gostos e bolsos. Lá você vai encontrar pulseiras por R$ 29,90, camisas a partir de R$ 89,90, bonés, flâmulas e até réplicas de capacetes incríveis. E olha só, na primeira compra você vai usar o cupom...
Breaking News, só lembrando... O cupom agora é Natal FNN com 10% de desconto no site inteiro e é válido até dia 31.
Não é promoção, é parceria FNN Sports América, a loja licenciada pela NFL do Brasil.
Bom, e para começar, trouxemos aí o Jefferson, o Jeff, que vocês devem conhecer das redes sociais, para falar sobre o jogo São Francisco 49ers 45, Arizona Cardinals 29.
Salve, salve, Jailson, salve, salve, galera do Gold Rush Brasil, aqui quem fala é o Jefferson, do nosso querido grupinho do 49ers Grau, de algum canto isolado da Zona Leste de São Paulo. Estamos aqui hoje para falar do nosso atropelo em cima do time, pelo menos ofensivamente, em cima das galinhas do deserto, Arizona Cardinals. Um jogo bem dominante aí do nosso time no ataque, na defesa com algumas situações a pontuar, mas nada que fugisse do nosso time. Ofensivamente, o time foi muito bem, 116 jardas totais, nosso querido Brock Purdy, 16 de 25 tentados para 240 jardas e 4 touchdowns, um rate de 153. Correndo com a bola, Christian McCaffrey, mas... monstros, 8 carregadas para 115 jardas, média de 6.4 por carregada e um touchdown. Jordan mesmo com 5 carregadas para 20 jardas e o Deebo Samuel uma carregada para 11 jardas. Recebendo Christian McCaffrey novamente foi o destaque, com 5 recepções para 72 jardas e 2 touchdowns. George Kittle, 2 recepções e 4 jardas. Deebo Samuel com 4 recepções para 48 jardas e 10 touchdowns. E Brandon Ayuk, um pouco mais discreto, com 3 jardas, 3 recepções para 27 jardas totais. Tá que parece que a cada semana mostra algo diferente, o time consegue atacar em todos os níveis do campo, seja fora das hashes, em quantidade, no meio do campo, muitas armas ofensivas, é uma capacidade absurda do Brock Purdy de fazer as suas progressões e encontrar o melhor passe, à medida do possível. A linha ofensiva, acho que se portou bem, à medida também, nada muito acima da média, apesar que o lance em que o Brock Purdy se machuca, toma aquela paulada do linebacker, o Jake Brayley, o nosso center, cai que nem bosta no chão, é atropelado, então Brock Purdy se movimenta dentro do pocket, ele desvia o Kyle Juszczyk, que no mesmo linebacker tinha feito um cut block ali para parar a jogada não seria desenvolvida daquela forma, era um passe de idade. Ele teve que se desvencilhar, acha ali o passe pro Kyle Juszczyk e toma uma paulada, né, do linebacker. Tenho certeza que não passou uma agulha nenhum torcedor aí do 49ers naquele momento, mas logo o Darnold entrou ali, fez uns dois passes ali, já mostrou por que ele não deve, nunca deveria ser seu titular nesse time. Mas o Brock Purdy logo ali foi esse vídeo passe pro Christian McCaffrey na endzone para o touchdown, o segundo touchdown do Brock Purdy. A defesa do time entrou sem seus dois tackles titulares, né, o Jarvon Hargrave e o Clark Armstead, sendo o miolo da linha defensiva ali, uma rotação que é Givens, Jalen Kinlaw e o Kalaya Davis. O time do 49ers nesse jogo cedeu 264 jardas terrestres, um número bem expressivo, que talvez somente a ausência dos dois tackles explicaria esse número, mas não foi o único fator. A gente também teve problema de tackles perdidos, foi a maior marca dessa temporada do time de 49ers de tackles perdidos, foram 16 no total, algo bem assustador, assim, bem acima da média. Então é algo para se corrigir próximas rodadas, pros playoffs, principalmente aí no próximo jogo. O time tá tendo esses problemas há um bom tempo, talvez seja este o calcanhar de Aquiles que essa defesa tem, algo que nos preocupava no começo da temporada, que era a defesa em profundidade, tá jogando muito bem, né? Então é algo aí a se corrigir. O destaque defensivo aí fica com o Xavier Ward, com duas interceptações, uma delas pick six. O Lenore fez mais um jogo com 8 tackles, Fred Warner com 8 tackles e meio sack, Nick Bosa com sack, Jalen Kinlaw com sack também. A defesa se portou, tirando a parte dos tackles perdidos, se portou até bem enquanto havia jogo aí, né, que poderia ameaçar alguma coisa. A defesa jogou relativamente ok. Depois no final ali, já garbage time, não importava, tá? Eu acho que só fica aí como sinal de alerta esse problema em tackles perdidos. A gente não pode vacilar, principalmente com ataques mais potentes aí que a gente vai enfrentar, que podem e vão com certeza explorar talvez essa fraqueza do time do Torino. Bom, é isso. Valeu aí, Jailson, pelo convite. Estamos aí. Depois a próxima chama a gente. Valeu todo mundo. Abraço. Falou.
Bom, o jogo foi isso, basicamente, que o Jefferson comentou, né? Quem viu ali, teve um momento ali que o ataque terrestre dos caras não funcionou bem, como devido às lesões ali nos nossos defense tackles. Mas o último quarto ali só foi completar, né? Foi garbage time total. O caras não fez 14 pontos, o Ornette fez acho que 10 pontos. Então não teve muita emoção no final do jogo. Já tava 35 a 15, a 16 ainda no terceiro quarto, então já tinha acabado qualquer problema que esse jogo poderia ter. Isso, agora vamos para o preview, hein? O jogo mais importante da semana pela NFL, que é o seed 1 da NFC contra o seed 1 da AFC, prévia do Super Bowl de acordo com a teoria das capas, onde as cores dizem quais são os próximos times que irão se enfrentar. São Francisco Fernandes enfrentará o Baltimore Ravens Monday Night, e para comentar, trouxemos a Bárbara. Fala, Bárbara.
Fala, Jailson e galera do The Gold Rush Brasil. Chegou a hora de mais um preview de jogo. E que jogaço, Monday Night Football no dia de Natal, dia 25, contra o Baltimore Ravens, que é o líder da conferência americana. Então os dois líderes das conferências vão se enfrentar. E depois querem que eu acredite que não tem script na NFL. Obviamente, isso já estava definido. Claramente é um script, mas beleza. Talvez esse seja o último grande desafio dos 49ers antes dos playoffs, né? Que já estão aí batendo na porta. E Baltimore, na minha opinião, é o time mais equilibrado positivamente, né? Que o São Francisco vai enfrentar na temporada regular. Tanto ofensivamente quanto defensivamente, os Ravens estão muito bem na temporada. Diferente de outros adversários considerados contenders que os Niners enfrentaram esse ano. Os Eagles, por exemplo, a gente viu que eles têm sérias dificuldades defensivas, né? Os Cowboys também, na semana 5, apresentaram problemas com o Dak Prescott, que não estava tão bem ofensivamente quanto está agora, por exemplo. Já esse time de Baltimore, não, né? O ataque é o quarto em DVOA, a defesa é a segunda colocada também nessa métrica. No geral, os Ravens são o segundo melhor time em DVOA da NFL, só perdendo, obviamente, para o São Francisco 49ers, né? Então vai ser uma batalha de gigantes mesmo. A gente sabe do histórico dos 49ers contra QBs móveis, né? Talvez seja o grande calcanhar de Aquiles defensivo dessa era Shanahan. E nessa temporada, mais recentemente, nossa defesa até conseguiu parar bem o Jalen Hurts e o Kyler Murray, mas tem um ponto preocupante que é a perda de tackles, né? Contra esse Baltimore Ravens, os 49ers não podem perder 14, 15 tackles igual perderam contra os Cardinals. É pedir pra perder. A disciplina defensiva vai ser o ponto-chave aqui, tanto em manter o Lamar Jackson controlado, né, dentro do pocket, quanto nos tackles durante o jogo. E esses tackles, né, vão fazer uma segunda para 10 virar uma terceira para 10, e não uma primeira pro gol, né? Então tem que acertar esses tackles para diminuir as chances do Baltimore Ravens. Ofensivamente, né, os destaques de Baltimore são, obviamente, o Lamar Jackson, né, que finalmente ficou saudável na temporada. Ziquei, né, o cara se lesiona agora, mas beleza. E tá jogando muito bem. Acho que tá com pouco hype em cima do jogo dele, na minha opinião. Mas tudo bem. O time perdeu o Mark Andrews, né, mas ganhou uma boa temporada, por exemplo, do calor o Zay Flowers, que vem sendo muito acionado. Ele tem uma média de 10.5 jardas por recepção. O Odell Beckham Jr. não é mais aquele Odell Beckham Jr., mas também faz uma boa temporada. O ataque do Baltimore tá com um bom ritmo nas corridas, e a nossa defesa vai precisar muito que o Armstead e o Hargrave estejam saudáveis. Sem eles dois, eu vejo o Baltimore Ravens favoritos para esse jogo, sinceramente. E defensivamente, né, os Ravens têm um bom pass rush. A briga nas trincheiras vai ser muito pesada, acho que é um grande teste para o nosso L. E o Brock Purdy vai ser muito pressionado. O Baltimore tem uma boa dupla de linebackers, então o ataque de São Francisco, a gente vai ter que ser um pouco mais criativo para conseguir deslocar o Rocon Smith e companhia. Acredito que vai ser o maior desafio defensivo dos 49ers, né? Então, vai enfrentar uma boa defesa desde a semana 6 contra os Browns. E tomara que os 49ers tenham aprendido a lição lá naquela catástrofe que foi aquele jogo contra os Browns. A gente vai precisar muito do Brandon Ayuk, do George Kittle ganhando essas disputas no 1 contra 1. O McCaffrey abrindo os caminhos para os play actions. E as conversões de terceiras descidas para manter o Lamar Jackson longe do campo. Acho que seja a grande chave aí, a gente vai conseguir dar um grande passo para a vitória. Enfim, né, jogaço. Os 49ers não tem mais todo o peso em cima desse jogo por conta da derrota dos Eagles, né, mas com certeza é um jogo contra um grande time, com cara de playoffs, que em caso de vitória coloca os 49ers numa tranquilidade gigantesca aí para garantir a seed 1 da NFC. Que em termos individuais, pro Purdy é um jogo que pode também encerrar de uma vez por todas a briga pelo MVP. Eu acho que os 49ers ganhando esse jogo, o Purdy vira o MVP. Eu acho que é muito difícil ele não ganhar o título, não ganhar o prêmio. E vamos ver no que vai dar, né? Tá na hora de ganhar desses Ravens aí. Obviamente, né, se for escolher entre ganhar agora e ganhar lá em fevereiro, eu vou ganhar em fevereiro. Mas acho que com o time inteiro aí, com essa defesa inteira, a gente consegue sim ganhar esse jogo. Enfim, é isso, meu povo. Feliz Natal adiantado para todo mundo que ouve The Gold Rush. E a gente espera ganhar um presente de Natal na segunda-feira. Sigam lá no Twitter, @NinersNewsBrasil, e Go Niners.
Isso, foi a visão da Bárbara, né, do jogo. Eu acredito que o jogo vai ser um pouco mais duro, que a gente teve um indicado ali, segunda melhor defesa que a gente vai enfrentar, né? Alguns dizem que o nosso ataque tá tão batendo recordes na NFL porque não estão enfrentando tantas grandes defesas. Acabamos enfrentando alguns e dominamos, né? A dos Cowboys, uma época era a primeira, depois foi caindo para a terceira. Então, Eagles também era considerado uma boa defesa, a gente ganhou bem e depois andou também. Talvez seja um problema, um jogo corrido geral do Baltimore, não apenas o Lamar Jackson, mas os running backs em si. Devem gerar algum problema para o nosso time. Aqueles que gostam de estatísticas mais avançadas, Baltimore tá com a segunda melhor defesa, Fernandes tem a quarta, em DVOA, no caso, né? E no ranking ofensivo, ao contrário, né? Fernandes é a primeira e primeiro no ranking ofensivo, e o Baltimore é o quarto. Então, num duelo muito grande entre ataques e defesas. Não é só um ataque do nosso, é só uma disputa do nosso ataque contra a defesa deles. O DVOA geral, que pensa ataque e defesa juntos, Fernandes tem primeiro, Baltimore tem segundo. Então, não tem confronto mais equilibrado com os dois times de alta do que esse. Ambos 11-3, bons ataques, boas defesas. Eles têm uma melhor defesa, a gente tem um melhor ataque geral. Talvez o único grande diferencial é o Special Teams, né? Que eles têm um Special Teams muito bom, o nosso tá lá embaixo, né? Se juntar com o retornador, com o kicker errando chute, Panther talvez seja mais equilibrado ali, mas de resto, os times deles melhor. Inclusive, teve um retorno touchdown no jogo há duas semanas atrás, no overtime, acho que contra o seu Rams, Baltimore Rams, né? Que a gente tava assistindo bastante ali. A galera prestou bastante atenção no jogo. É interessante que o Baltimore não tem um grande nome defensivo. A grande contratação foi o Roquan Smith do ano passado. Foi uma troca vindo dos Bears. E ele meio que ajeitou essa defesa. Eles têm ainda o Jadeveon Clowney, que é outro que tá jogando melhor esse ano que jogou nos anos anteriores. E ainda trouxeram o Kyler Van Noy, que deveria ser um cara ali para aparecer mais. E desapareceu, né? Não tá jogando tão bem. Talvez alguns devem conhecer o Marcus Williams, né? O safety, segunda rodada aí já há algum tempo na NFL, que é um bom jogador. E o Marlon Humphrey, que é o cornerback que eles draftaram. E vem entregando, né, o cornerback de primeiro round aí, que era de Alabama. Ainda trouxeram o Ronald Darby e o Rocky Assin, que anos anteriores foram titulares da NFL e só participam da rotação ali do Baltimore. No lado ofensivo, eles têm Lamar Jackson, né? O calouro, o running back calouro tá machucado. O J.K. Dobbins tá machucado. Se não me engano, eles estão com um grande problema dos wide receivers. Eles trouxeram algumas opções, né? Del Beckham Jr. aí, que tá volta e meia, parece dar uns flash ainda que sabe jogar. Nelson Aguilar, ex-Eagles, depois deu uma rodadinha aí. Soft Hands, né? Que vive dropando bolas, conhecido por isso. Mas o Zay Flowers, explorando o fundo de campo, tem uma boa combinação, uma boa química aí com o Lamar Jackson. Foi a escolha draft desse ano. Já tá com 680 jardas e 3 TDs. A linha ofensiva deles é bom, que vai ser interessante ali, né? Ronnie Stanley contra Nick Bosa e companhia limitada. O tight end, Zay Likely, que apareceu depois da lesão do Mark Andrews, também já tá tirando as garrinhas de fora. Minha expectativa é que o jogo, no final ali, possa dar uma desequilibrada. Normalmente, times da costa leste, que é onde o Baltimore fica ali no Maryland, tem dificuldades para jogar contra times da costa oeste no prime time. Então, espero que isso ocorra novamente. Ainda tem um problema deles estarem viajando, né? Tiveram um dia mais de descanso, né? Ainda estão em viagem. Isso, paga a car final. Vou chutar aqui os primeiros números que eu vejo. 3 pro Baltimore. Brincadeira, porque agora são 3 horas. 23-28. E é isso. O contato dos participantes, suas redes sociais, estão na descrição desse episódio. Estamos no Twitter e nos principais agregadores de podcast. Muito obrigado. Go Niners. Wait for the slave.